Esta é uma leitura do livro Fundamentos da Agricultura Biodinâmica, conferências proferidas por Rudolf Steiner, na tradução de Gerhard Banvart, uma edição da editora antroposófica com Associação Biodinâmica e Edições Michael. Esta é a terceira edição de 2010 e esta é o capítulo Respostas a Perguntas, 16 de junho de 1924. Esterco e chorume. A questão das constelações. O papel da eletricidade na natureza. A acidulação da forragem. A adubação verde. O emprego do estrume humano. Moralidade e caráter. Pergunta: acaso o chorume possui a mesma força organizacional do eu possuída pelo esterco? Resposta: é claro que nesta questão tudo depende essencialmente de se empregar chorume e esterco numa associação adequada, ou seja, empregá-los de modo que ambos colaborem para a força organizacional do solo. Esta ligação com o eu vale totalmente para o esterco. Em geral, porém, não vale para o chorume. É que cada eu, mesmo na situação tal qual se encontra no esterco, deve, por sua vez, atuar em conexão com algo astral, sendo que o esterco não teria astralidade se o chorume não estivesse por perto. O chorume dá apoio a isto. Ele possui energia astral mais intensa. Já o esterco possui mais intensa a energia do eu. O esterco é mais cérebro e o chorume é mais secreção cerebral, energia astral. É mais o elemento fluido do cérebro. É mais o líquido cerebral. Pergunta: será que poderiam ser dadas aqui as indicações das constelações estelares para a realização dos preparados à base de queima? Doutora Vrida, as indicações precisas não podem ser feitas aqui. Para isto, ainda são necessários cálculos impossíveis de serem feitos no momento. Para a queima de insetos, vale, em geral, o período compreendido entre o início de fevereiro e agosto adentro. Para o extermínio do rato campestre, interessaria este ano de 1924. Os períodos se deslocam de um ano para o outro. A época da segunda metade de novembro até a metade de dezembro. Rudolf Steiner. Os princípios do calendário antroposófico, segundo este foi elaborado, deveriam ser observados com mais exatidão. Então se poderia agir de modo bem preciso, de acordo com tal calendário. Pergunta: ao se falar em lua cheia e lua nova, entende-se apenas o dia da lua cheia e da lua nova, ou também o tempo imediatamente antes ou imediatamente depois? Resposta: neste caso, conta-se a lua nova desde o momento em que aparece mais ou menos esta imagem. Aqui tem um desenho assim de uma forma em C e de uma forma inversa, como se fosse a barriguinha de um B ou de um D. Fim do meu à parte. Considera-se a lua cheia a partir do momento em que aparece esta figura, uma foice delgada, até desaparecer. Sempre cerca de 12 a 14 dias. Pergunta: os insetos impossíveis de se obterem na época das respectivas constelações podem ser conservados até a queima? Resposta: ainda haveremos de estabelecer mais precisamente em que tempo devem ser feitos os preparados. Cada uma das formas de insetos pode ser conservada. Pergunta: a queima da semente de erva daninha precisa acontecer no verão ou pode acontecer a qualquer tempo? Resposta: não muito tempo depois de colhida. Pergunta: como se realiza a dispersão dessa, entre aspas, pimenta? Quando provenientes de insetos que, em realidade, nem entram em contato com a terra? Resposta: ora, também se realiza na terra. Aqui não se trata absolutamente do contato físico no caso do inseto, porém da qualidade oferecida nesta dose homeopática. O inseto tem um tipo de sensitividade completamente diferente, e o que aí surge foge justamente quando se emprega o elemento em questão para distribuição na terra. Isto não é impedido pelo fato de o inseto não entrar em contato com a terra. Pergunta: como portar-nos diante da nocividade da geada para a agricultura, em particular para o tomate? E em qual contexto cósmico se deve entender a geada? Resposta: o tomate, para ficar belo e graúdo, deve ser mantido no calor, padecendo muito com a geada. Em geral, no que concerne à geada, basta esclarecermos-nos sobre o que se expressa em seus efeitos. Os efeitos da geada consistem sempre numa intensificação substancial da influência cósmica que está ativada dentro da Terra. Ora, essa influência cósmica dispõe de um meio normal quando temos determinadas temperaturas. Em determinadas temperaturas, essa influência é justamente aquela de que a planta precisa. Se temos, todavia, uma geada demorada e também muito intensa, e impregnando-se excessivamente, aí a atração do céu sobre a terra é muito forte e obtemos nas plantas as tendências a ramificar-se em várias direções, a formar filamentos, ou seja, a dispersar-se na finura, e naturalmente também pela circunstância de estar delgada, a planta é tomada imediatamente pela geada no exterior, do exterior, vindo a ser destruída. De modo que na geada prolongada, teríamos um fenômeno extraordinariamente nocivo à vegetação, justamente por penetrar um excesso de céu no solo. Pergunta: porventura devemos tratar o corpo do animal com os resíduos da queima das mutucas ou somente espalhar esses resíduos nos prados e pastos? Respostas: nos locais onde o animal come, espalham-se esses restos de insetos pelo campo. Todos devem ser considerados suplemento para o adubo. Pergunta: qual o melhor modo de combater a grama? É muito difícil obter a semente da grama? Resposta: esta forma de multiplicação da grama, a qual o senhor se refere e que não conduz à semente, no final se anula por si mesma. Quando não se obtém qualquer semente, em realidade tampouco se obterá a planta. Quando ela se instala, aprofundando-se e depois continuando a proliferar, também se consegue combatê-la. A quantidade de semente necessária haverá de ser encontrada, uma vez que se necessita de muito pouco. A rigor, também se encontram folhas de trevo de 4 folhas. Pergunta: é lícito conservar grandes quantidades de forragem pelo uso de corrente elétrica? Resposta: o que o senhor desejaria alcançar com isto? Neste caso, deve-se naturalmente olhar para todo o papel da eletricidade na natureza em geral. Eu diria que é até consolador chegarem agora da América, onde geralmente existe um dom de observação melhor do que na Europa, opiniões levando a dizer que os homens não podem continuar a desenvolver-se numa atmosfera impregnada de todos os lados por correntes e irradiações elétricas, sendo que isto exerce uma influência sobre todo o desenvolvimento do homem. A vida da alma será outra se estas coisas forem levadas tão longe quanto realmente se propõe. Existe até uma diferença se os senhores equipam alguma região com máquinas a vapor, locomotivas a vapor, para a estrada de ferro, ou se a eletrificam. O vapor atua aqui de um modo mais consciente. Já a eletricidade atua de um modo horrivelmente inconsciente. E as pessoas não sabem em absoluto de onde provém certas coisas. Sem dúvida alguma, segue aí um desenvolvimento no seguinte sentido. Considerando-se que a eletricidade é empregada em cima da Terra, tanto como eletricidade irradiante, quanto como eletricidade condutora, para levar notícias o mais rapidamente possível de um lugar a outro. Essa vida do homem, principalmente na eletricidade irradiante, provocará o fato de os homens não mais virem a compreender estas notícias recebidas tão depressa. Ela atua de modo a extinguir a compreensão. Hoje já existem efeitos observáveis. Atualmente já se pode observar que as pessoas compreendem assuntos advindos ao seu encontro com muito maior dificuldade do que ocorria há décadas. Apesar de tudo, é consolador já se encontrarem divulgados, a partir da América, conhecimentos sobre estas coisas. Ora, em geral, quando surge algo assim, é comum que no início também seja um remédio. É digno de nota que, ao surgir algo desse tipo, as coisas clarividentes também sejam reduzidas às coisas humanas. Então aparece alguém que profetiza ferozmente aos homens a respeito da força curativa da eletricidade, enquanto anteriormente isto não lhe teria ocorrido em absoluto. E assim as coisas se tornam moda. Tampouco se podia pensar em curas pela eletricidade enquanto esta não existia. Subitamente, agora, não só porque ela existe, mas porque as coisas entraram na moda, de repente, ela é um remédio. Às vezes, a eletricidade, quando empregada de forma irradiante, não constitui muito mais remédio do que ao se tornarem pequenas picadas de agulha. Não é a eletricidade que cura, e sim o efeito de choque que aqui age curativamente. Bem, mas não se pode esquecer que a eletricidade sempre atua, especialmente na organização superior, na organização da cabeça humana e animal, interferindo de conformidade com isto, de modo extraordinariamente forte na organização das raízes vegetais. Portanto, quando se emprega eletricidade para eletrizar os alimentos, produzem-se alimentos que paulatinamente levarão a esclerotizar o animal que os ingere. Este é um processo lento. No começo, não será logo notado, vindo-se a perceber inicialmente que, de algum modo, esses animais morrem mais cedo do que deveriam. Não se chegará à eletricidade como causa, atribuindo-se o fato a todas as coisas possíveis. Aliás, a eletricidade não é, em absoluto, algo que devesse influenciar o ser vivente e favorecê-lo em especial, pois não está em seu poder fazê-lo. Quando justamente se sabe que a eletricidade se encontra num nível inferior ao vivente, e que este, quanto mais elevado é, mais procura afastá-la, trata-se de uma repelência. E então se estimula o vivente a usar meios de defesa, quando absolutamente nada há a defender. Este fica nervoso e inquieto, além de cada vez mais esclerótico. Pergunta: o que diz a ciência do espírito sobre a conservação dos recursos forrageiros por acidulação, sobre o processo de acidificação em geral? Resposta. Utilizando-se neste processo o elemento salino em seu sentido mais amplo, quer se façam acréscimos de sal no final, no instante da ingestão, quer se faça o acréscimo na forragem, isto não faz uma diferença tão grande. Quando se tem forragem com um teor muito baixo de sal, para ser até certo ponto impelida aos locais do organismo onde deve atuar, sua acidulação também será o procedimento totalmente correto. Digamos que haja cenouras forrageiras em alguma região. Vimos que são especialmente apropriadas para atuar de forma correta sobre a organização da cabeça. Constituem, portanto, um excelente recurso para certos animais, por exemplo, para gado novo. Ao contrário, notando-se em alguma região que o animal está sendo levado a pelar, a mudar o pelo muito cedo ou muito intensamente, será mister salgar as forragens, por se saber não estarem elas sendo suficientemente depositadas no local onde devem chegar. Elas não estão chegando tão longe. O sal é o que, em geral, atua de um modo incrivelmente forte para que, no organismo, uma forragem chegue ao local onde deve atuar. Pergunta: como se posiciona a ciência espiritual diante do processo de acidulação de folhas de beterraba e de outros alimentos verdes? Neste caso, se deveria tentar conseguir esta otimização, que não se deve ser excedida quanto ao acidulante. Em geral, a acidulação não poderá atuar de modo nocivo quando não praticada em demasia por adição excessiva, pois justamente os componentes de natureza salina são, na verdade, os que mais permanecem no organismo do modo como efetivamente são. Em geral, o organismo, mesmo o organismo animal, e mais ainda o humano, é dotado de forma a modificar, dos mais diversos modos, tudo o que absorve. É um preconceito crer, por exemplo, que alguma parte da proteína que se absorveu pelo estômago tenha ainda uma utilidade adicional, mantendo a mesma forma sobre a qual foi ingerida. Inicialmente, esta proteína precisa ser totalmente transformada em substância morta, sendo a seguir transformada de volta pelo próprio corpo etérico do homem em proteína, que então se torna proteína especificamente humana ou animal. Tudo que de algum jeito penetra no organismo precisa realmente transformar-se. O que vou dizer agora vale até para o calor comum. Desenhando-se isto esquematicamente, suponham o seguinte: aqui teríamos um organismo e aqui calor nos arredores. Admitamos que aqui tivéssemos lenha morta, que na verdade também provém do organismo, já estando porém morta. E outra vez, calor nos arredores. Sendo isto um organismo, este calor não penetra somente um pouquinho nele, tampouco o impregna. Assim, que chega ao âmbito do organismo é elaborado por ele, convertendo-se em calor elaborado pelo próprio organismo, e nem pode ser diferente. Enquanto na lenha, o calor simplesmente penetra, sendo como calor interno, tal qual é lá fora, no reino mineral. No instante em que o calor penetra inalterado dentro de nós próprios, do modo como penetra num pedaço de lenha, nesse instante nos resfriamos. Aquilo que, proveniente de fora, penetra no organismo, não pode permanecer tal qual é, precisa ser imediatamente convertido. Este processo ocorre o menos possível no sal. Portanto, naturalmente, usando os sais de modo como o senhor indicou para a acidulação das matérias forrageiras, bastando ter um pouco de bom senso e não dando demais, pois ele já será rejeitado pelo paladar, não se provocará uma grande desgraça. Se isto é necessário para a conservação, este é um sinal de que, até certo grau, trata-se de um processo correto. Pergunta: é recomendável a acidulação não salina das forragens? Resposta: este é um processo que avançou excessivamente. É um processo que eu chamaria de supra-orgânico, e em algumas circunstâncias, tendo avançado em excesso, é enormemente nocivo. Pergunta: a cal empregada para abafar os efeitos da acidulação é nociva aos animais? Resposta: certos animais não toleram absolutamente a cal. Eles adoecem. Alguns animais o toleram, mas neste instante não sei dizer exatamente quais são eles. Em geral, porém, a cal não será muito proveitosa aos animais. Eles adoecem. Pergunta: sou de opinião de que o suco gástrico também se torna ineficiente pela cal. Resposta: o suco gástrico se torna imprestável. Pergunta: eu gostaria de perguntar se não é de grande importância a atitude moral com que nos cercamos de cada um dos assuntos. Faz uma grande diferença se semeamos cereais ou espalhamos o que se presta à destruição? A atitude deve ser levada em consideração. Quando se age contra insetos com os meios aqui indicados, porventura não terá isto um efeito extraordinariamente maior sobre o karma do que ao se eliminar, em alguns casos, animais com um instrumento mecânico? Resposta. Ora, é bem verdade que na atitude moral, o que vem ao caso, no fundo, é o fato de esta ser boa ou má. E o que quer o senhor dizer com, entre aspas, ao se eliminar? Tome todo modo como se deve pensar, a rigor sobre as coisas. Veja, refletindo sobre a conferência de hoje, do modo como foi proferida, por exemplo, quando fiz atentar para o seguinte: sabe-se algo sobre um assunto, constatando-o também externamente ao ver, no caso da semente de linho e da cenoura forrageira, o processo pelo qual passam dentro do animal. O senhor verá que com isto constitui uma objetivação percorrida no momento que torna-se realidade, não sendo isto absolutamente pensável sem que o impregnemos com uma determinada devoção. E o senhor terá lucrado fazer isto a serviço da humanidade, a serviço do universo. Bastaria introduzir num propósito francamente mau as nocividades que pudessem surgir pela atitude moral. Neste caso, ter-se-iam maus propósitos realmente, de modo que não posso imaginar muito bem que, simultaneamente a se promover a moralidade em geral, o mal possa atuar de algum modo. E o senhor acha simplesmente que correr atrás do animal e matá-lo significaria um mal menor? Pergunta. Eu pensei que existisse uma diferença no modo de eliminar. Se eliminamos com meios mecânicos ou se atuamos cosmicamente. Resposta. Veja, aqui entram em considerações coisas muito complicadas, cuja compreensão, por sua vez, depende de as vermos a partir de contextos maiores. Suponha retirar o senhor próprio um peixe do mar e matá-lo. Neste caso, terá morto algo. Terá consumado um processo ocorrido em certo nível. Agora, porém, admitamos que o senhor pesque, com um intento qualquer, um recipiente repleto de água do mar, contendo muitas ovas de peixe, com isto destruindo simultaneamente, portanto, uma multidão inteira de vida. Neste caso, o senhor terá realmente feito algo bem diverso de destruir esse peixe. Terá efetivamente feito uma coisa muito diferente, ou seja, terá realizado um processo em nível totalmente outro. E quando algo se acha na natureza, passa a ser um peixe acabado. É porque as coisas tomaram um rumo. Ora, anulando isto, desordena-se algo. Mas quando detenho o processo antecipadamente, antes de terminado, ou quando não desemboca no organismo pronto, então não é a mesma coisa, não é verdade? Que faço ao realizar isto no organismo acabado? Assim sendo, devo reduzir a questão formulada pelo senhor ao seguinte: qual é a injustiça que cometo ao preparar a pimenta? Pimenta, entre aspas. Pois o que destruo por meio desse pó já não vem ao caso, movimentando-se em outra zona. Tratar-se-ia somente daquilo que necessito para conseguir a pimenta. Na maioria dos casos, ficará evidente que destruo muito menos animais do que ao ter de ajuntar essas espécies a animais e matá-los todos de algum modo. Creio que, se o senhor examinar a questão de modo prático e não tão abstratamente, ela não lhe parecerá mais tão terrível. Pergunta. Porventura, pode-se empregar fezes humanas e a que tratamento serão submetidas antes de seu emprego? Resposta. Obviamente, tão pouco quanto possível. É que elas realizam extremamente pouco no sentido da adubação, sendo muito mais nocivas do que qualquer outro adubo pode ser. No entanto, querendo-se empregá-las, basta somente aquilo que, numa lavoura normal, se interesse por si como adubação. Perdão, se insere por si como adubação. Portanto, na verdade, temos uma medida precisa do que não é nocivo quando sabemos haver tantos e quantos homens numa empresa agrícola, misturando a todo o adubo proveniente dos animais e a outras formas o que provém do homem, vindo então a alcançar o máximo do que pode ser empregado. Constitui o maior abuso empregar adubo humano nas proximidades de cidades grandes, por encontrar-se nelas uma quantidade desse adubo humano bastante para uma lavoura enorme. Mas pensem, por outro lado, que não se pode sucumbir à ideia totalmente insana de empregar o adubo humano nas imediações das grandes cidades. Num pequeno território, por exemplo, de toda a Berlim, basta provar as plantas que ali crescem, e elas lhes mostrarão isso. Façam isso com aspargos, com qualquer coisa que fique bem aprumada e ereta, e verão do que se trata. E considerem ainda que, se, por outro lado, empregarem este adubo para coisas que os animais comem, o que provier delas será especialmente nocivo. É que, neste caso, muitos elementos ficam retidos justamente neste grau. Em verdade, na passagem pelo organismo, muita coisa fica retida no grau que o aspargo encerra ao atravessar o organismo humano. Neste sentido, foi a mais crassa ignorância que estimulou o terrível abuso nesse campo. Pergunta: como se pode combater o mal da erisipela nos suínos? Bem, esta é uma questão veterinária, e então se tratará. Ainda não precisei propor-me este caso, pois ninguém me havia ainda consultado. Eu creio que se poderá tratar isso muito bem precoce, procedendo a uma fricção com uma certa dosagem de blenda de antimônio. Isso pertence ao campo da terapia, pois trata-se de uma verdadeira doença. Pergunta: pode-se combater também a, entre aspas, nabiça? Entre parênteses, Rafanus rafasnistrum, que é um híbrido com esse pó de incineração de suas sementes? Esses pós de que falei são especificamente eficazes apenas para as espécies vegetais de onde são retirados. Portanto, plantas em que realmente ocorra um cruzamento com outras espécies não deveriam ser propriamente atingidas. Simbioses não são influenciadas por isto. O que dizer da adubação verde? Resposta: por certo, esta também possui seus bons aspectos, sobretudo quando empregada mais para fruticulturas. Não se pode levar a efeito as coisas de modo generalizante. A adubação verde tem sua utilidade para determinadas coisas. Deve-se empregá-la nas plantas em que se quer provocar um intenso efeito sobre a formação herbácea. Se tensionássemos essa formação, poderíamos fazer um pouco de adubação verde adicional. Fim das respostas às perguntas.